Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu vou falar primeiramente como neuropediatra. Eu estive acompanhando o tratamento dessas crianças há 10 anos e imagina se tratar uma criança há 10 anos e não ter evolução num quadro. Entendeu? A contração muscular dessas crianças, você não consegue fazer um alongamento e abrir uma mão. E ficar anos... Não, é uma coisa vergonhosa já no nosso país debater isso. Então, tem que legalizar. A única coisa que a gente conseguiu foi o canabidiol, que aconteceu o relaxamento dessa musculatura. A gente pode ver os vídeos. Agora, quero falar como pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da UNB. O estudo das pesquisas. Se a gente tem um receptor do canabidiol no cérebro, tem que discutir, né? Então, a gente tem que pesquisar. A gente estava realizando a pesquisa na USP e usando o canabidiol sintético. Olha isso. Então, tem que caminhar isso. A gente tem que fazer pesquisa. Não tem mais para onde correr. Não tem que ficar brigando por isso. As nossas crianças estão sendo dopadas com remédios que os nossos psiquiatras, eles receitam os remédios para essas crianças e elas ficam dopadas. Você vai fazer o tratamento na criança, a química é tão forte dos remédios que você não consegue ter evolução nenhuma. Então, o quadro fica estacionado. Então, não tem como. Tá feio demais. Olha lá, da área de pesquisa de novo. Vamos voltar. Eu peço aqui, eu faço o pedido para a gente poder pesquisar essa planta. A planta mesmo, não ter que exportar o canabidiol e dar o remédio sintético, entendeu? Se o cérebro tem os receptores que estimulam a produção de tudo isso, então a gente tem que... Né, senador? Né? Porque a gente tem a produção de dopamina, serotonina, adrenalina. Com o tempo, isso tudo vai acabando. Se a gente tem uma planta que estimula a produção de dopamina, de serotonina, para quê? Né? Tem que usar a planta. Não usar esses remédios químicos que não produzem nada, que só estaciona o quadro desse paciente, não tem evolução nenhuma. Então, a gente tem que partir para o natural. Nosso receptor precisa ser... alimentado, nosso organismo é alimentado por vitaminas. Nosso cérebro também precisa de uma alimentação. A gente está com o receptor lá, plantado. Para quê? No cérebro. Então, eu só queria falar isso.
Obrigado, hein?
Obrigado.
Eu passo a palavra agora à Catiele, que tem um depoimento a fazer.
Bom dia, senador. Eu sou a mãe da Anne e... eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa hipócrita, como foi mencionado aqui. E a gente está discutindo aqui hoje o uso medicinal para caso alguém não saiba ainda. E eu sim, perdão. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o uso medicinal, que é a parte que eu sei falar, que é a minha experiência. Então, eu queria dizer que doeu muito ouvir aqui do meu lado o senador que estava aqui dizendo que era uma causa forjada. Doeu que correu uma lágrima. Doeu quando ele falou que se fosse as netas dele, ele não faria isso. É porque ele não sabe o que diz. Nesse período que a gente está sentado aqui, senador, discutindo isso, se a minha filha estivesse aqui, nessas poucas horas que nós estamos aqui, o senhor teria o desconforto de presenciar várias crises convulsivas generalizadas, cada uma delas trazendo um risco eminente de morte. Porque quando se considera epilepsia refratária, você tem o risco de uma parada cardíaca ou uma parada respiratória em cada uma delas. Agora, o senhor pode imaginar viver isso 24 horas por dia. O senhor imagina uma mãe acordar 8 vezes durante a noite para poder acudir um filho. O que a gente pede é que seja discutido isso com as armas abaixadas, sabe? Vamos parar para ouvir, um instante sequer. Quando o senhor Júlio estava falando, tivemos pessoas do contra que nem sequer prestando atenção no que ele estava dizendo, estavam prestando. Não é, senhor? Sabe, vamos ouvir, por favor. Eu queria fazer só uma única pergunta. Se fosse você, o que você faria? Eu dei inúmeras medicações que deixavam minha filha dopada. Eu submeti a minha filha a uma cirurgia. E eu não consegui nada com isso. Aí um dia, na internet, apareceu a palavra canabidiol, CBD. Aí fui pesquisar do que se trata isso. Conversando com uma mãe do Rio de Janeiro, a Margarete, que já tinha lido sobre o assunto, veio a possibilidade, nossa, e agora? Meu Deus, é um negócio da maconha, vamos estudar o assunto. Essa foi a primeira barreira a ser quebrada. Vamos estudar o assunto. É isso que eu peço. Liberte as universidades, a palavra é essa, libertar, para que elas possam pesquisar dosagens, pesquisar o caminho dessa substância no cérebro. É inegável o ganho que a minha filha, eu estou falando de experiência própria, é inegável o ganho que a minha filha teve. Hoje, ela tem o controle cervical, ela tem controle de tronco, e ela sorri para mim quando eu chamo. Isso só tem um nome, qualidade de vida, sabe? A minha urgência, assim como de todas essas mães e de todas as pessoas que lidam com essa situação todos os dias, é pressa. O meu tempo, o nosso tempo é diferente do tempo de quem avalia e do tempo de quem discute o uso recreativo, o uso industrial. Eu peço encarecidamente para que isso seja discutido com a guarda baixada, e pensando pelo ângulo de qualidade de vida, sabe? Eu sei que em algum momento o assunto é amplamente polêmico, não é em algum momento, em todos os momentos esse assunto ele é amplamente difícil de lidar. Mas se nós temos provas científicas de que o canabidiol ajuda para casos de epilepsia, de que o THC, que é tão condenado, tão martirizado, que dizem que é a substância do capeta, ou sei lá o quê, ajuda num tratamento de câncer, dando qualidade de vida a quem está fazendo, diminuindo os gastos do dinheiro público com o tratamento de câncer, que dá uma suavizada nos tratamentos de quimioterapia, por que não, né? Colocar mais força, colocar mais energia para tentar discutir isso agora. Por que nós temos que esperar as eleições? Sabe? A cada dia que se passa, são centenas de pessoas sofrendo. Então, assim, eu acho que o tempo é uma coisa que é de quem espera. Então, assim, se fosse, provavelmente, o presidente da Anvisa a estar na minha situação, a pressa dele talvez seria diferente. Essa é a grande questão, é a pressa, é o nosso tempo. Por favor, eu peço encarecidamente que o senhor ouça esse apelo. Obrigada.
Nesse aspecto aí eu vou ter pressa, mesmo que no resto demore. Eu passo agora a Andréia Salles.
Boa tarde, senador. Boa tarde, integrante da mesa. Senador, na última audiência o senhor falou uma frase que ficou martelando muito na minha cabeça. E aí eu decidi correr atrás da legislação, para entender o que, que não está sendo cumprido no país. Tá? Eu vou separar aqui a questão dos medicamentos, vou falar no final, que eu estudei só um pouquinho da legislação, e vou falar mais da área que eu entendo, porque eu participo de grupos de autoajuda contra a dependência química há 11 anos. Bom, primeira coisa que eu encontrei, desde 86 existe o Fundo de Prevenção e Combate às Drogas, que versa sobre a utilização do dinheiro de bens apreendidos em ações contra o tráfico, combate às drogas. Bom, é o que em 2001 vira o Fundo Nacional Antidrogas, tá? Mas é de 86 e mudou pouca coisa. O que acontece? Esse dinheiro de arrecadação vinda de bens de traficantes, de cheques de traficantes, de dinheiro de traficantes, deveria estar sendo aplicado, o artigo 5 é claro, em programas de formação profissional sobre educação, prevenção, tratamento e recuperação. Onde, senador? Segundo, programas de educação técnico-científica preventiva sobre o uso de drogas. Onde? Programas de esclarecimento ao público com campanhas educativas e ações comunitárias. Onde? Apoio a organizações que desenvolvem atividades de recuperação de usuários. Parêntese aqui, na última audiência, eu até comentei que esse ano, como é ano de eleição, todo mundo está correndo atrás para ajudar lá no grupo de autoajuda, para internar quem precisa, para arrumar curso para quem precisa. Eu quero ver no ano que vem. Porque eu nunca tive, como eu estou tendo esse ano, apoio de governo para isso. Eu quero ver ano que vem. E custeio de atividades de controle e repressão ao tráfico. Nossa fronteira é um queijo suíço. Eu não sei como é que está sendo feito esse custeio. Eu queria entender. Eu estou aqui trazendo a legislação para dizer ao senhor, é a lei 7560, de 86, para dizer que, quando o senhor falou, do jeito que está não pode ficar, só está do jeito que está porque as leis não estão sendo cumpridas. Segunda lei. Em 2012, foi criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa lei é 12.594, de 2012. O que acontece? É o SINASE. O SINASE, ele junta entidades para aplicar medidas socioeducativas em menores infratores. Por que eu trouxe isso aqui? Porque a maconha, ela vai diretamente no menor, primeiro de tudo. Lá no grupo de autoajuda que eu participo, os maiores problemas com usuários são em menores de 19 anos. Bom, nessa lei, ela fala o seguinte, capítulo 5, seção 2, artigo 64, adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente dependência de álcool ou substância psicoativa deverá ser avaliado por equipe multidisciplinar. E aí eu vou dar um exemplo de um adolescente que, do grupo que eu participo, que nesse momento está no centro de detenção provisória. O que acontece? Não existe isso de atendimento multidisciplinar. Todas as apreensões anteriores a essa, porque agora ele completou 18 anos, então ele vai para a papuda, não vai ter jeito. Todas as apreensões dele com maconha anteriores a essa, a única coisa que aconteceu foi o juiz determinar onde ele ia prestar serviços comunitários. Ele não foi atendido por médico, ele não foi atendido por psicólogo, não tinha que, a lei não diz aqui que tinha que ser multidisciplinar. Cadê o multidisciplinar? Capítulo 8, título 3, artigo 82 dessa mesma lei, 12.594. Os conselhos de direitos da criança e do adolescente têm que garantir, junto ao sistema de educação pública, a inserção do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação. Aonde? Nunca um adolescente... Meu grupo de autoajuda atende 3 mil por ano. Nunca vi um adolescente ser, inserido na rede pública de educação. Todos eles perdem os anos. Todos. Está na lei, tinha que ter sido cumprido. Bom, essa lei ela é de 2012 e ela diz que precisa de 3 anos para ser avaliado o que está acontecendo. É da União a coordenação. Mas a execução é Estado, município, Distrito Federal. os poderes federais. Agora, quem deveria estar fiscalizando, a lei está escrito aqui, eu vou ler, os poderes legislativos federal, distrital, estadual e municipal têm a incumbência de acompanhar a execução dos planos. Estão acompanhando? Eu nunca vejo nada. Eu só vejo não acontecer o cumprimento da lei. E aí, com relação, agora voltando à questão do medicamento, eu achei o artigo 22 da lei 11.343, de 2006, que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Atividades de atenção e de reinserção social. Desculpa, eu ia falar de medicamento, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Atividades de reinserção social do usuário e dependente de drogas e família deve observar os seguintes princípios. Respeito ao usuário de dependente de drogas, independente de qualquer condições. Eu estou com um caso lá de um usuário esfaqueado que precisou, ele estava sob o efeito, precisou de atendimento no Hospital do Gama e só não morreu porque conseguiu me dar um telefonema para eu me despencar para o Hospital do Gama e fazer com que ele fosse atendido. Por quê? As redes de saúde que deveriam tratar o usuário multidisciplinarmente também, porque tem médico envolvido no multidisciplinar, que deveriam tratar o usuário de forma digna, como está escrito aqui, sem qualquer preconceito, quando olha que ele está sob o efeito, deixa de lado. Bom, vou acelerar. Com relação, falaram aqui da pesquisa científica, que é necessário, que é medicamento. Para mim, isso é ponto pacífico. E eu estou muito feliz, senador, de pela primeira vez ter escutado o senhor falar que vai separar essa questão. Muito obrigada. Porque é isso que eu estou esperando do senhor desde a primeira vez que eu vi que o senhor era o relator. É separar. Porque o que acontece é o seguinte. Nessa mesma lei, 11.343, de 2006, parágrafo único, nas disposições preliminares, pode a União autorizar plantio, cultura, colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização. Tem uma lei. Mais uma vez, Brasil não cumpre a lei. Então, pesquisa científica devia estar sendo feito, quem precisa do medicamento devia estar tendo acesso. Está aqui na lei. E é preliminar, quer dizer, não é aquela parte lá na frente da lei. Então, o que eu peço aqui é o seguinte, regulamentação aos moldes da Califórnia é brincadeira. Não tem condição. Califórnia eu conheço de trás para frente. Rodei 5 mil quilômetros lá. Qualquer um, e eu vi, ninguém me contou, não vi na TV, eu assisti um médico em 5 minutos, uma consulta de $80, por dor nas costas, autorizar a compra de maconha. $80. Aqui também vai ter esse tipo de médico. Então, a regulamentação tem que ser muito bem feita para o medicamento, para quem precisa. Agora, Califórnia, nem pensar. Obrigado, senador.
Eu quero, antes de continuar, dizer duas coisas. Um, que o senador Antônio Aureliano nos prestigia aqui e ficou lá atrás, não pediu para sentar na frente, no lugar das crianças que viriam aqui. Obrigado, senador. Segundo, que temos um problema. Até aqui, 15 participantes. Faltam 19. Eu preciso terminar uma. E nós temos, a última vez que medimos, quase 500 manifestações da população através da internet. Claro que pela primeira vez eu não vou ler o que eles falam, porque não há tempo. Mas vou levar em conta, vou pensar, vou considerar. Então, eu vou pedir para a gente fazer o mais rápido possível daqui para frente os que ainda faltam e vermos se chegamos a todos. Robson Silva de Souza.